CBN Campinas.
Voltamos então com o CBN Campinas desta quarta-feira, e como a gente anunciou no comecinho do programa, nós vamos falar sobre um assunto em um dos setores que foi um dos principais, se não principal, afetado por causa do coronavírus e todas as suas consequências, né? Porque foram voos cancelados, viagens também canceladas e fronteiras fechadas. Nós estamos em contato nesse momento com o diretor de operações de Viracopos, Marcelo Mota. Muito bom dia, Marcelo.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Marcelo Mota, uma situação muito complicada, porque nós citávamos, né, um aeroporto de Viracopos que vinha comemorando números muito expressivos em 2019, a retomada de passageiros, os números importantes, né, no terminal aqui de Campinas, e neste ano, é claro, a gente não está falando apenas do aeroporto de Viracopos, isso é mundial, mas é um baque muito importante, né?
Uhum. É verdade, nós estávamos realmente vindo assim, de uma recuperação econômica muito, muito grande, muito boa. O aeroporto estava crescendo seu número de passageiros há 16 meses consecutivos, desde o final do ano de 2018, e de repente veio essa crise fenomenal, nunca vista antes na história, né? Que de fato colocou aí a frota aérea internacional no mundo inteiro no solo e cancelou todas as viagens, fecharam as fronteiras, uma situação de uma crise inimaginável, de verdade.
Marcelo, qual que é o cenário hoje do aeroporto e a perspectiva para ele?
Olha, o aeroporto é uma peça de infraestrutura fundamental, né, tanto para transporte, tanto de pessoas ainda, né, ainda existem necessidades de viagem, né, por questões médicas, por questões particulares, às vezes até de negócios, né, que não pode parar, mas principalmente o transporte de mercadorias. Né? Principalmente numa crise dessa, você tem que ter os meios de transporte que possam fazer essa movimentação de mercadorias e bens para atender as necessidades mais urgentes da sociedade. Então, o aeroporto é, de fato, importante nesse momento e ele tem que continuar funcionando também como um serviço essencial. Mas a realidade é que, bom, as viagens foram reduzidas estupidamente. Então, no segmento de passageiros, né, onde a gente conta os números de viagens, a redução foi de mais de 90%. Para vocês terem uma ideia, especificamente falando sobre Viracopos, nós atendíamos aqui uma malha com voos diretos para 60 cidades. E hoje foi criada uma malha essencial no país inteiro para fazer a conexão com as principais capitais, e Viracopos atende hoje somente 15 cidades. Né? Como eu disse, nós perdemos mais de 90% de nossos passageiros, e em função disso tudo, nós tivemos inclusive que fazer uma redução da infraestrutura para poder conter os custos, né? No momento em que está essa redução de demanda tão drástica, tá? Não dá para ficar com toda a infraestrutura operando. Então nós fizemos algumas reduções, fechamos alguns piers, alguns portões de embarque, e estamos operando com o mínimo necessário para atender essa malha de 15 cidades, em torno aí de 26 voos diários. Durante a semana, né, durante o final de semana, também houve uma redução bastante drástica. Nós estamos aí com a média de 8 voos no sábado, 16 voos no domingo, tá? Comparado com 370 voos que a gente tinha por dia aqui em Viracopos. Isso mostra em números quão dramática a redução de voos aconteceu aqui, tá?
E em conversa com o governo federal, outras entidades, qual a perspectiva, e também se o próprio aeroporto e também os outros, né, aqui as outras concessionárias, pedem um tipo de socorro para o governo federal?
A gente de fato precisa disso, porque, como diz, o governo federal começou a olhar realmente a situação das empresas aéreas, que também é dramática, né, mas tem que olhar também para os aeroportos, porque sem a infraestrutura não adianta ter aeronave para voar, né? Ela tem que utilizar essa infraestrutura de pouso, de terminais e pistas de pouso, decolagem, pátios para operar. Então, é uma cadeia. E você tem que olhar, de fato, todos os elos da cadeia. Não pode resgatar uma empresa aérea e deixar um aeroporto quebrar, porque todo setor quebra junto. Então, nós estamos em contato com os governos e trabalhando muito nessa parte de postergação de alguns pagamentos, de algumas também linhas de financiamento, para poder fazer frente aos custos que existem, porque essa é uma característica importante do setor de infraestrutura e particularmente no aeroporto, onde você tem que ter uma infraestrutura operando, independente se você tiver dois voos ou tiver 400 voos, você precisa de iluminação na pista de pouso e decolagem, você precisa de manutenção na pista de pouso e decolagem, você precisa de segurança no aeroporto, precisa cumprir as regras de safety, de segurança operacional, para garantir que não vai ter acidente. Então, o custo fixo da infraestrutura, ela permanece independente da quantidade de voos. E, então, a gente tem trabalhado muito com o governo para mostrar que, sem esse socorro nesse momento, toda a cadeia de infraestrutura, ela cai junto, tá? Então, por isso que a gente precisa, de fato, trabalhar. E o governo está escutando e estamos discutindo algumas opções para o financiamento ou postergação de pagamentos obrigatórios mais para frente, quando a situação de caixa, de fato, melhorar, porque o impacto foi muito grande.
E, Marcelo Motta, já tem ideia do tamanho desse déficit?
Bom, como eu coloquei, né, com a redução drástica de passageiros, só também citando a questão de voos internacionais, né, nós atendíamos aqui 8 destinos internacionais, hoje estamos diários, né, destinos, hoje nós estamos operando com 2 voos internacionais, e mesmo assim somente num dia da semana, né, um voo chega na sexta-feira e o outro chega no domingo. Então, somente 2 voos. A queda foi muito drástica. E se você olhar toda a estrutura de custo do aeroporto e receita, principalmente receita, isso representa quase 40% da receita do aeroporto. Né? O que ainda nos dá um fôlego é a área de cargas, né, que tem se mantido, inclusive até crescido um pouquinho em função dessas demandas da sociedade nesse momento de continuar operando. Mas, se uma empresa de repente perde quase 40% de sua receita, você imagina como fica difícil você fazer frente a todas as obrigações de pagamento no final do mês, principalmente levando em consideração que o custo fixo de um aeroporto, ele não se reduz proporcional à redução dos voos.
E um grande problema neste momento, né, Marcelo Motta, é porque a gente ainda não sabe quanto tempo isso vai durar, né?
Essa a gente tem lido muito e pesquisado com outras instituições e associações internacionais para ver como se comporta a retomada do negócio, né, pós-Covid. E a gente sabe que a queda foi brusca e a recuperação será lenta. Então isso é um grande problema, porque você começa a ter uma recuperação lenta e a receita não cresce também aceleradamente, ela vai crescer no mesmo ritmo reduzido. Mas, de qualquer forma, bom, temos que enfrentar, né? Todo mundo está passando por dificuldades, nós vamos também gerenciar essa crise e passar para o outro lado.
É quando a gente fala de... Não, tudo bem, continue, diretor.
Tá, uma coisa interessante que eu queria destacar, tanto é essa importância do aeroporto de Viracopos, né, para manter toda a sociedade operando. Viracopos é um dos grandes aeroportos brasileiros, inclusive na área de carga. E nós, inclusive, num levantamento recente da Receita Federal, mostra que Viracopos é a área alfandegada de recebimento de mercadorias, de declarações de importação de mercadorias aqui, tá? A maior do Brasil, só perde para o Porto de Santos. Se você considerar todos os modais, né, rodoviário, marítimo e aeroviário, tá? Viracopos é o primeiro no aeroviário. E em todos os modais ela só perde para o Porto de Santos em quantidade de declaração de importação de cargas que chegam por aqui. E nós estamos tendo um papel assim, muito relevante também no recebimento de todo o material de combate ao coronavírus, né? Ontem nós recebemos um voo aqui vindo da Coreia do Sul, trazendo 756 mil kits de testes de coronavírus, e temos mais um voo agora também no próximo sábado com mais 550 mil kits de testes para a população. Fora uma série de mercadorias que chegam, né, para o combate, equipamento médico, insumos médicos, tá, para isso tudo. Então, a gente, de fato, tem essa relevância. E Viracopos, inclusive, né, por causa desse papel importante que tem na área de cargas e a eficiência do terminal de passageiros, do terminal de cargas, nos levou a receber agora, nessa semana também, o prêmio de terceiro melhor aeroporto do mundo de carga, né, numa premiação internacional, a maior do setor. Tá? Viracopos, na sua categoria de até 400 mil toneladas de carga por ano, né, conseguiu ganhar o prêmio de terceiro melhor aeroporto do mundo, graças à eficiência e agilidade dos seus processos logísticos aqui no país.
E, Marcelo Mota, é possível imaginar o tamanho do estrago se Viracopos não tivesse nesse setor de cargas?
Olha, é difícil, mas seria realmente muito problemático, tá? Se para um aeroporto desse porte, com o volume de carga que é transportado por Viracopos diariamente, tá, a sociedade sentiria muito, né? Seria um dano muito grande para a sociedade, né? Não só Viracopos, outros aeroportos também, mas pela relevância, como Viracopos é o maior aeroporto de carga importado no país, tá? Isso seria um baque, um prejuízo muito grande para toda a sociedade brasileira.
E, doutor Marcelo Mota, com o custo fixo que o senhor disse, que é muito alto realmente, que uma operacionalização de um aeroporto continua sempre alta, e agora com essa queda brusca, né, nos passageiros, o senhor citou aí 90% de uma queda. Com esse custo fixo, contudo que o aeroporto já tinha também, né, dos seus próprios custos, seus pagamentos e os seus empréstimos, como é que o senhor vê o futuro, né, dessa concessão e até a conversa com o governo federal sobre a própria licitação? O senhor acredita que, com tudo isso que está acontecendo, tem que ter uma conversa e jogar essa situação um pouco mais para frente, para ter um pouco mais de fôlego?
Nós temos certeza de que o aeroporto de Viracopos é peça crítica de infraestrutura, né? Então, o aeroporto sempre estará aqui, o aeroporto sempre será necessário e tem um papel relevante demais, né, hoje e para o futuro. Então, a gente sabe que o aeroporto é importante, ponto. Tá? A discussão com o governo federal tem sido em torno de momento de relicitá-lo ou não. Nós já entregamos o pedido de relicitação para o governo, ele está fazendo a análise, tá? Mas, de fato, toda essa crise, né, desacelera um pouco o processo, mas aguardamos agora a posição do governo federal e consideramos que o aeroporto continuará operando, continuará, mesmo com toda essa redução de redução de receita e movimento. A gente, de qualquer forma, tem feito todos os movimentos para fazer toda a redução de custo possível para manter o aeroporto operando. Estamos trabalhando com o governo nessas linhas de ajuda para que postergue uma série de pagamentos para que a gente sobreviva ao momento da crise, mas nós temos certeza absoluta de que a crise vai passar e o aeroporto estará super bem posicionado para retomar o seu importantíssimo papel na infraestrutura. Mesmo na crise ainda estamos ganhando esses prêmios, ainda estamos tendo esse volume de movimentação de mercadorias fantástico, e não temos dúvida nenhuma de que o aeroporto é uma peça de infraestrutura extremamente interessante, mais que interessante, é crítica e necessária para o país.
O senhor até nessa conversa que a gente estava tendo falou, né, de uma possível retomada lá para frente, mas ela será muito lenta, até porque a procura será baixa, né? Psicologicamente, o consumidor vai aos poucos sendo retomando e não vai ter essa certeza muito se deve viajar ou não, né?
É verdade, é natural num momento de crise desse, inclusive com os impactos econômicos que a crise está trazendo e até desemprego, né? É, as pessoas, passado esse primeiro momento, quando as empresas e o setor produtivo começar de novo a contratar e começar a crescer, as pessoas começam a retomar a sua renda. Nesse momento ela ainda vai muito cautelosamente e justamente, elas vão procurar recompor renda e reservas, e então tudo que for supérfluo e não crítico, não urgente, ela vai de fato adiar. Por isso que essa retomada nesse setor é lento, tá? As pessoas vão começar a pensar em viajar, principalmente o setor de a parte de lazer, o setor de turismo, tá? Ele vai levar um tempo maior para se recuperar, em função desse comportamento natural de retomada da renda e das reservas das pessoas, e da própria retomada da confiança do consumidor, né? Isso, de fato, desacelera todo o processo e vai fazer com que esse crescimento seja um pouco mais lento do que seria desejável.
Diretor de Operações de Viracopos, Marcelo Mota, muito obrigado pela entrevista. A gentileza aqui de atender novamente a CBN Campinas.
Disponha, Flávio. Foi um prazer também conversar com vocês, esclarecer esses pontos. Um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio CBN.
Conversando então aqui com o diretor de operações de Viracopos, Marcelo Mota, essa crise atingindo sensivelmente, né, o aeroporto aqui de Campinas, ele falando aí na ordem, né, de uma queda de 90% quando a gente fala do transporte de passageiros, né? O transporte de cargas teve um incremento, mas mesmo assim o custo fixo do aeroporto é muito alto, um déficit grande também.